Bem, senhores reitores, sejam muito bem-vindos a esta comissão. Eu dava as boas-vindas ao professor João Gabriel Silva, ao professor António Fontinhas Fernandes, ao professor Paulo Bastos da Silva Dias e ao professor Luís Reto. Agradeço a vossa presença aqui hoje. O tema principal da discussão tem um pouco a ver com a questão das propinas, mas foi-lhes indicado que a Comissão estaria também disponível para ouvir outras questões que achassem pertinentes em relação a este o tema da situação das universidades. Nós resolvemos adotar uma grelha ligeiramente mais longa do que é habitual, portanto, os senhores reitores não sei como é que se querem organizar na primeira parte, mas têm 15 minutos para apresentar os vossos comentários, as vossas ideias, os vossos pensamentos sobre estes vários temas. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para fazer as perguntas que acharem relevantes sobre o tema, fazerem também comentários sobre a vossa apresentação e depois no fim terão novamente 15 minutos para responderem ou comentarem aquilo que ouvirem. Eu vou fazendo sinais quando se aproximarem os tempos limites e vamos ver se a gente consegue manter isto dentro dos tempos definidos. Portanto, eu não sei quem vai fazer a primeira intervenção, o professor João Gabriel Silva, portanto eu passava-lhe desde já a palavra. O tempo vai começar a contar naquele relógio, portanto vai perceber o tempo que já passou. Senhor Reitor.
Bom, muito bom dia a todos. Quero, obviamente, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que nos é dada de expressarmos aqui enfim, os nossos pontos de vista, as nossas preocupações e expectativas. E entrando diretamente no assunto, nós gostaríamos de facto de vos apresentar a nossa posição em relação aos três projetos de lei que estão em análise relativamente às propinas. O projeto de lei 166, que define essencialmente um mínimo de 7 prestações para pagamento das propinas e que os bolseiros não devem pagar as propinas antes de receber a bolsa, não nos suscita nenhum comentário particular. Enfim, pensamos, quando muito, podemos dizer que se calhar estamos a dar uma ajuda aos bancos com tanta comissão bancária, mas não é uma coisa que seja muito relevante. De resto, é uma prática que em maior ou menor grau está próximo daquilo que as universidades já fazem. O projeto que nos causa mais preocupações é o projeto 128, que determina que, como única consequência pelo incumprimento do pagamento da propina, haverá um não reconhecimento do ato académico até ele ser pago. E a razão de ser da nossa preocupação é que, a partir do momento em que esta proposta menciona que é a única consequência, isso significa que a barreira essencial que tem ocorrido atualmente para o pagamento das propinas, que é o estudante não se pode inscrever no ano letivo seguinte sem ter pago a propina do ano letivo anterior, é retirada, porque diz aqui que é a única consequência. Isso significa que as universidades não têm uma capacidade de recuperar de uma coisa desse género. E eu dou os exemplos com muita facilidade. Atualmente há à volta de 300 milhões de euros todos os anos em propinas no sistema. Sendo otimista, metade dos alunos deixa de pagar. O que significa que 150 milhões, pelo menos, são retirados do sistema. Como os próprios considerantes destas propostas de lei dizem, as universidades não têm sido propriamente bafejadas pela sorte nos últimos anos, têm tido muitos problemas de cortes orçamentais, como outros setores da sociedade portuguesa, com certeza, mas têm tido a sua tranche bem substancial. Ora, é fácil de perceber que se formos tirar 150 milhões ou 200 milhões ao sistema, as universidades não têm forma de sobreviver. E eu quero deixar isso aqui com absoluta clareza. Retiram 150 milhões ou 200 milhões ao sistema de ensino superior português, e não há hipótese dele continuar a funcionar com condições mínimas de qualidade. Eu queria acrescentar ainda, e portanto esta proposta, se for aceita nos termos em que está, vai causar brutais perturbações no sistema de ensino superior. Eu queria ainda acrescentar, e aqui os meus colegas complementarão isso, que, como com certeza compreendem, nenhuma universidade quer perder estudantes. E, portanto, todas as universidades portuguesas têm feito um esforço ao longo dos anos, por iniciativa própria, a minha, a Universidade de Coimbra, mas as outras têm todas, em formatos diversos, sistemas equivalentes, têm criado, para além da ação social, que é de iniciativa do Governo, mecanismos adicionais para tentar detectar e resolver os casos dos alunos que, por razões económicas, com aproveitamento escolar, abandonam o ensino superior. E a nossa avaliação unânime é que neste momento haver pessoas a abandonar o ensino superior por razões económicas com aproveitamento escolar, esse número é residual, não tem significado. É evidente que há muita gente a abandonar o ensino superior, claro que sim, mas os sucessivos estudos que têm sido feitos vão no sentido de que eles abandonam essencialmente por insucesso escolar. Essa é a razão número um, largamente a razão número um. Há depois razões familiares, há muitos casos de situações em que as pessoas abandonam porque, como sabem, muitas pessoas entram em cursos que não foram a sua primeira opção, é a terceira, a quarta, a quinta, e portanto sentem-se menos à vontade lá e acabam por também não ter grande resultado e vão-se embora para outro curso ou eventualmente abandonam o ensino superior. Isso é uma matéria completamente diferente que jamais será resolvida por questões de propinas, são outras questões. E portanto, repito, todas as universidades têm em funcionamento atual mecanismos para acorrer às situações a que estes projetos de lei pretendem responder. Isto é, situações que, por razões económicas, as pessoas saem do ensino superior tendo aproveitamento escolar. Eu posso dizer, no caso da Universidade de Coimbra, mas há outras universidades em que isso ocorre, o montante que nós destinamos a isso nem sequer é gasto. Fica sempre alguma coisa por gastar todos os anos. Portanto, não há aqui um problema de insuficiência, porque, repito, eu gostava que essa ideia ficasse muito clara, nenhuma universidade quer perder estudantes, nomeadamente estudantes que tenham aproveitamento. Seria uma contradição absoluta. Aquilo que eu poderia sugerir é assim, se, e voltando ainda à questão das propinas e à retirada de 150 a 200 milhões de euros do sistema, se existem 150 ou 200 milhões disponíveis para injetar no sistema e se quiserem injetar na ação social, pois então injetem na ação social. O sistema de bolsas existe, os mecanismos para detectarem quais são, enfim, o melhor que se tem conseguido aperfeiçoar ao longo dos anos para detectar quem é que de facto tem dificuldades económicas. Nós sabemos, e as universidades têm afirmado isso repetidamente, que os escalões são demasiado modestos, deviam ser mais elevados, não devia ser tão restritivo o acesso às bolsas e, portanto, se há 150 e 200 milhões, nós nem queremos que isso seja dado para as universidades. Estamos absolutamente de acordo que isso seja colocado na ação social e, com isso, se elevem os patamares e os valores das bolsas. Estamos totalmente de acordo com isso. Aliás, seria um bom movimento. Agora, não retirem 150 a 200 milhões dos orçamentos atuais das universidades, porque eles não têm forma de sobreviver. O projeto de lei 159 não é exatamente a mesma coisa, porque fala aqui numa atribuição, portanto é um projeto que prevê que seja atribuído apenas aos estudantes em comprovada carência económica, embora depois isto aqui é remetido para a regulamentação, não se sabe exatamente o que é que isso quer dizer, mas introduz aqui um mecanismo de pagamento a 5 anos, que para além de, no nosso entendimento, ser difícil de explicar aos estudantes, porque a razão é que se aplica aos estudantes que estão agora inscritos e não se aplica aos que estão a inscrever no próximo ano, porque diz aqui que é momentâneo, é neste momento. Se de facto nós tivéssemos neste momento um problema de abandono das universidades por razões económicas, ainda poderia haver alguma compreensão para isto, mas repito aquilo que já disse, não há abandono escolar de pessoas com aproveitamento escolar, não há um abandono do ensino superior relevante por razões económicas e seguramente não por causa da propina. Sabem que a propina é uma parte pequena dos custos das pessoas que se têm que deslocar. O custo de um estudante deslocado anda na casa ali dos 5 a 6 mil euros por ano e a propina são 1.000. E, portanto, para os estudantes que se deslocam, o custo principal nem sequer é a propina. evidente, para os não se deslocam, será esse o custo principal. Agora, não há abandono escolar relevante por esta razão, pessoas com aproveitamento. E reparem que os níveis de aproveitamento que são pedidos são relativamente modestos. Aquilo que está atualmente no regulamento de bolsas é 60% daquilo que é uma carga normal de um ano. É o mesmo que dizer que uma pessoa que tenha 10 disciplinas tem que fazer 6. E essas 6 não têm que fazer com nenhuma nota particular, basta ter 10. Né? Qualquer estudante que faça 6 disciplinas em 10 e que tenha pelo menos 10, portanto que passe, já qualifica para efeitos das bolsas e tudo mais. Portanto, não, nem sequer é um objetivo muito exigente sob esse ponto de vista. E, portanto, a preocupação, embora haja aqui muitos problemas, muitos aspectos que estão remetidos para a regulamentação, que nós não sabemos o que é, a preocupação é a mesma, quer dizer, isto é um convite ao não pagamento de propinas, poderá, obviamente, a comprovada carência económica ser depois regulamentada de maneira muito estrita, mas, enfim, isso depois já teria pouco impacto, mas também não teria impacto do ponto de vista do problema social ou pseudo-problema social que se pretende responder. Agora, devo dizer que, do ponto de vista prático, estar a remeter o pagamento para 5 anos depois de acabar o curso, nós nem sabemos como é que vai ser feita a cobrança dessa dívida, porque para já é preciso seguir as pessoas nos 5 anos seguintes. E depois faz-se isso como? Recorre-se à autoridade tributária? Como é que isso se faz? Nem sabemos como é que isso operacionalmente se consegue concretizar. Bom, e eu passava agora a palavra aos meus colegas, talvez o professor Fontenha Fernandes, queria aqui,
na sua ao cumprimento de todos os presentes e dizer que, em primeiro lugar, cumpre-me dizer que é uma boa iniciativa da vossa parte ouvir-nos viva voz as diferentes correntes. Eu digo diferentes correntes porque o ensino superior tem que ser visto de uma forma integrada. Nós estamos aqui com 3 aspectos que colocou muito bem: a questão das propinas, que já foi falado pelo colega João Gabriel, a ação social e o orçamento. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Mexer muito nesta questão pode implicar, está em causa um contrato que foi assinado pelo Governo com todos os reitores. É um contrato que nos dá estabilidade ao sistema e acho que todos temos de ter noção que é importante dar confiança a este momento que se está a viver. Preocupam-me 2 notas e de forma pragmática. Acho que há 2 questões que têm que ter aqui de ser envolvidas. Primeiro, a questão do abandono escolar e a segunda questão da ação social. Porquê? Reparem, na ação social mostra-se que existem disparidades regionais. Por exemplo, no nosso caso, na UTAD, 75% dos alunos são deslocados. Desses, temos cerca de 40% a pedir bolsas e conseguimos atribuir a 28%. O que é que significa? Tivemos que recorrer a mecanismos extras, a fundações, mecanismos a empresas privadas, para nos apoiar em fundos de apoio social. Portanto, isto, não obstante os cortes e as diminuições desde 2010, nós recorremos sempre no abrigo de uma política de responsabilidade social. E acho que aqui também há uma peça que é preciso colocar, onde está o mais superior, ou seja, era para nós muito importante que pudesse este programa desenhado por fundos comunitários, que pudesse também suportar nesta matéria. Segundo, deixava 2 notas, desde 2006 a ação social não tem apoio de fundos comunitários. E, portanto, são as próprias instituições que, com os seus financiamentos próprios, que estão a capacitar e a requalificar todas as instalações dos estudantes mais carenciados. A ação social, portanto, julgo que é um aspecto fundamental e, se existe dinheiro adicional para injetar no sistema, acho que deve ser na ação social e porque todas as instituições têm vindo a desenhar programas complementares àquilo que é a política de bolsas. Gostaria de deixar uma nota do abandono escolar. Quando há 2 anos tivemos o último aumento de propinas na minha universidade, o Conselho-Geral decidiu criar um observatório do abandono escolar e chegámos à conclusão que não era evidentemente a primeira questão, a primeira razão do abandono não era a questão financeira, nem muito menos a questão das propinas. Tinha a ver com o seguinte, o curso não respondia às expectativas dos estudantes, existiam questões deste género. O problema da integração, todos estamos a desenhar novos programas de integração dos estudantes e sabem que existem problemas a esse nível, que a adaptação aos locais, e no nosso caso com 75%, os valores do abandono são superiores à média nacional. Reparem que os próprios dados da Eurostat apontam para cerca de 12% na União Europeia e Portugal estará nos 19%. E no nosso caso é superior. Mas porquê? Porque há uma desadequação, há problemas de adaptação à instituição. E percebam que as disparidades regionais para nós são fundamentais porque temos de manter um país coeso e, desculpem lá, defender a minha dama, mas acho que isto tem que ser visto de um ponto de vista integrado. Do ponto de vista de financiamento, gostaria de deixar 2 notas adicionais que têm a ver, além da questão do contrato que eu chamo-lhe contrato de confiança entre o Governo e todas as universidades, que tem a ver com, há questões demasiadamente centralistas, como o caso da ESPAP, de recorrer ao INA, e que tem existido uma abertura por parte do Governo que eu acho que deve ser respeitada. Portanto, gostaria de agradecer esta oportunidade.
Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e todos os membros, poderia ser muito breve. Para além de tudo aquilo que foi dito e que subscrevo, quer dizer, a questão aqui trata-se fundamentalmente em encontrar uma forma de apoiar o aluno. E apoiar o aluno significa reforçar a segurança, portanto, todo o serviço de ação social. Mas há uma outra forma de olhar para este problema que é muito importante. A Universidade Aberta, como sabem, é a única instituição pública criada exclusivamente para fazer ensino à distância, faz isso desde 88, tem 28 anos de experiência nesta matéria e há 28 anos que este sistema não tem regulação. É grave, gravíssimo. É grave porque isto significa que não há um fator chamado qualidade que possa ser imputado ao sistema, não há um fator chamado confiança, portanto estes fatores não existem. O que existe de facto é um princípio que é uma universidade que trabalha e que faz a formação dos seus próprios docentes nesta área. Curiosamente é uma universidade que em termos internacionais tem vindo a fazer formação para a docência online, porque é chamada para isso, porque é reconhecida essa competência. Portanto, isto é um fator importante. Mas mais importante ainda é um meio que pode servir para ultrapassar as dificuldades dos nossos estudantes, aproximando-os da universidade. É uma forma do campus se deslocar ao estudante, o campus, espaço. E é importante, no pensamento estratégico da universidade, olhar deste modo. Pensar que a universidade não pode ser só aquilo que nós concebemos até hoje, o espaço tradicional e na sua organização tradicional, mas tem também perspectivas novas de evolução. Esta é uma delas. E todas as universidades vão ser chamadas a fazer ensino à distância. Não é só a Universidade Aberta que o faz. A Universidade Aberta tem que liderar na área da investigação, porque essa é a especialização dela. Está-me a acabar o tempo, não é? Mas esta é a mensagem que eu quero deixar muito clara. Correto?
Só um apontamento muito breve sobre o abandono. As notas que nós temos em termos de estudos do abandono prendem-se muito menos, como disseram os meus colegas, com a questão do financiamento, mas basicamente com quatro fatores. Adaptação à cidade, adaptação à universidade, expectativas com o curso e insucesso em algumas disciplinas. Portanto, há aquelas disciplinas que toda a gente sabe que são os cadeirões que depois levam à desistência. E, portanto, mais do que a questão do financiamento, o abandono tem a ver com gestão universitária, de acolhimento e de diminuir os fatores de insucesso no próprio ensino e na pedagogia. Era só esta nota.
Muito obrigado, Srs. Reitores. Acho que se complementaram um pouco e fortaleceram também alguns dos argumentos que nos apresentaram. Eu passaria agora a palavra à deputada Nilza Sena.
PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento naturalmente os senhores reitores, cumprimento o grupo na pessoa, precisamente o Sr. Reitor João Gabriel de Coimbra, Sr. Reitor Luís Reto do ISCTE, Sr. Reitor Fantinhas de Fernandes da UTAD e Sr. Reitor Paulo Dias da Universidade Aberta, sobretudo pelas notas que nos trouxeram aqui, mas eu gostava de facto de começar por um ponto prévio, que é o seguinte: não há dúvida nenhuma que nos últimos 10 anos, talvez até um pouco mais, as universidades tenham sido dos setores sociais que mais emagreceu os seus orçamentos e, portanto, fizeram um ajustamento que é anterior ao ajustamento financeiro que houve no país e, portanto, que foi vindo a comprimir, de facto, aquilo que são, daquilo que é o financiamento das universidades e que se conclui precisamente neste ano, ao qual, até ver, faltam 50 milhões no orçamento e nós esperamos para ver como é que vai ser o próximo. E, portanto, esse emagrecimento, esse constrangimento, traduz necessariamente que as universidades, se me permitem a expressão popular, já chegaram ao osso. E, portanto, reiterando ou corroborando aquilo que disse o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, na realidade não é preciso ir mais longe, não é preciso nem é possível ir mais longe. E, de facto, nesta questão das propinas, eu diria o seguinte: as universidades, apesar destes constrangimentos financeiros, foram tendo o cuidado ao longo do tempo de ter sensibilidade social. E isso foi isso também que ficou traduzido na mensagem aqui que foi transmitida. Qualquer universidade, pela proximidade, pela experiência, pelo conhecimento dos discentes a quem serve, vai ajustando os seus procedimentos administrativos à realidade concreta e, portanto, à realidade das dificuldades económicas dos seus estudantes e, portanto, isso em si mesmo é um interesse da própria universidade e foi sendo feito ao longo do tempo, com os faseamentos dos pagamentos e, portanto, com a atenção, e por isso mesmo tomámos boa nota, que já sabíamos, que dificilmente alguém abandona quando tem aproveitamento escolar e dificilmente alguém abandona com dificuldades económicas. Não é esse o ponto. Eu fico muito espantada, e estes projetos que foram apresentados, que o PSD rejeitou, fico muito surpreendida quando, efetivamente, nós temos os partidos da esquerda que, à segunda, à quarta e à sexta, defendem a autonomia das instituições de ensino superior, e depois à terça, à quinta e ao sábado, vão às secretarias e acham que nos serviços administrativos dedicam-se, são os malandros, e, portanto, dedicam-se a retirar dinheiro aos alunos e, portanto, que vão a ter um procedimento que é absolutamente incorreto. Isto é absolutamente incompreensível. Aliás, nem percebo, sobretudo no projeto do Partido Socialista, por exemplo, porque que o pagamento que é referido no projeto, porque que são 7 prestações e não são 8 ou não são 10? Portanto, essa deveria ser uma garantia da liberdade que é dada à instituição e, portanto, é uma intromissão na autonomia da instituição ao qual o PSD não se associa. Por outro lado, claro, rejeitamos todos os outros, temos aqui nesta matéria um posicionamento, tivemos sempre, o posicionamento de quem pode dizer que ao longo dos últimos anos garantiu que o pagamento das bolsas de ação social fosse feito com muito maior celeridade do que era em 2010. Para dizer que a 24 de setembro do ano passado estavam pagas 4.518 bolsas, nós hoje sabemos que estão autorizadas 3.352, mas ainda não estão pagas. E isto marca toda a diferença, porque na realidade, quando se pede que, de facto, o pagamento das propinas seja feito depois dos alunos receberem as bolsas, também é preciso que as bolsas sejam pagas com a antecipação suficiente e necessária para os alunos ponderarem e planearem a sua vida académica e, portanto, escolar. Eu deixaria, talvez, o tempo também me está a esgotar, algumas perguntas que têm a ver, de facto, com as expectativas que os senhores reitores têm do ponto de vista da tutela e, portanto, em conversações que tenham tido com a tutela, indicações de que no próximo orçamento será reposto o valor que efetivamente foi retirado no orçamento anterior e, portanto, que garante a sustentabilidade financeira das instituições de ensino superior. Também gostava de ouvir, se possível, o Sr. Reitor da Universidade Aberta, sobretudo se pudesse dar opinião relativamente à extensão da ação social aos alunos, aos estudantes da Universidade Aberta. Portanto, acho que seria também interessante podermos ouvi-lo nesta matéria. Por fim, dizer que penso que é muito importante que a mensagem que foi transmitida, sobretudo porque é um estudo que já existe, Sr. Reitor Luís Reto teve o cuidado de nos dar os indicadores que não tinham sido dados e que complementam a intervenção inicial do Sr. Reitor João Gabriel sobre os fatores que levam ao abandono, como é que ponderam efetivamente aquilo que é o combate a estas limitações que levam ao insucesso escolar, que não são financiamento, mas como é que ponderam eventualmente esta questão do insucesso, nomeadamente na adaptação às expectativas dos cursos, às universidades e ao insucesso em algumas disciplinas, porque achei interessante esta caracterização e este estudo que já está feito. Muito obrigada. Muito obrigada.
Deputada, eu passava agora a palavra, não sei, ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores reitores, agradecer a disponibilidade para esta troca de impressões e aquilo que tiveram a oportunidade de nos dizer. Não vou focar-me no assunto que aqui nos trouxe hoje. Não vou tentar expor os senhores reitores ao debate entre partidos, que é um debate obviamente salutar, mas que não é o meu objeto hoje. E depois queria também fazer uma pergunta ou duas sobre questões que não têm diretamente a ver com a questão das propinas. Queria, sendo rápido, colocar dois pontos de enquadramento sobre este debate. Para o Partido Socialista, é claro que talvez fosse desejável não termos um sistema com propinas, mas assumimos que neste momento temos um sistema com propinas. talvez do ponto de vista da posição internacional do país, talvez do ponto de vista da atratividade, talvez do ponto de vista do modelo de participação dos universitários no desenvolvimento do país, talvez fosse desejável, talvez possa ser desejável que exista um modelo sem propinas. Não é esse modelo que temos neste momento e nós entendemos que é importante não desestruturar o modelo de propinas enquanto for esse o modelo que temos. Por outro lado, é evidente que para o Partido Socialista é importante juntar o direito ao acesso ao direito ao sucesso. Uma coisa que eu disse com o CSISP a semana passada, aquilo que chamaria o direito de acesso ao sucesso. Ou seja, não só entrar, mas ter sucesso na formação. E, portanto, estas preocupações presentes nestas várias propostas têm a ver com estas duas realidades. Concordamos inteiramente que, nas atuais circunstâncias, provavelmente havia... principal para atacar os problemas que temos será o reforço da ação social escolar. Bom, posto isto, e porque acreditamos que é tanto do interesse dos senhores reitores como dos proponentes destas propostas enfrentar algumas dificuldades que existam, as minhas questões são duas, atendendo àquelas que eu aqui tinha e que já foram respondidas que deste lado. As minhas questões são duas. Estando a trabalhar, e porque quando os senhores reitores dizem que cada universidade, para além dos apoios do Estado, tem mecanismos próprios, significa que tem uma preocupação conjunta, partilhada connosco, que é que não haja, que não empurremos ninguém para fora da frequência do ensino superior por razões sociais. Eu gostaria que nos caracterizassem quais são as situações mais difíceis ou mais complicadas que encontram em termos, mesmo que sejam minoritárias. Um dos presidentes do Instituto Politécnico utilizou aqui na semana passada a expressão há realidades dramáticas. Pronto. E nós queríamos saber se há ou não realidades dramáticas, mesmo que sejam poucas. Bom. E a segunda questão, que é uma questão que eu gostaria que fosse entendida como uma questão muito precisa, é esta. Há alguma obrigação legal que vos seja imposta pelo Estado que na realidade dificulte ou perturbe aquilo que os seus reitores achariam que era a forma adequada de tratar com estas questões? E explico qual é o sentido da minha pergunta. Não tanto o projeto do Partido Socialista, mas os projetos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português têm, julgo eu, lendo, a intenção de tentar aplanar ou tentar desbloquear algumas situações que se criam num determinado momento e depois se arrastam e perturbam o percurso do estudante. A verdade é que algumas dessas situações, como já aqui foi mencionado hoje por um dos seus reitores, a verdade é que algumas dessas situações saem da mão das universidades e passam para o domínio da máquina fiscal. Eu gostava de saber, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de saber se há algum destes mecanismos que realmente, sendo imposto pela lei geral às universidades, é um obstáculo, ou é pelo menos inútil, ou atrapalha aquilo que as universidades acham que devia ser a forma correta de atacar esse problema. Eu, socorrendo-me do facto de que algumas das respostas às perguntas que eu queria já foram dadas e que também alguns dos meus colegas já fizeram perguntas que também nos aproveitam a nós, aproveitaria o resto do tempo para fazer duas outras perguntas que não têm a ver com esta questão, mas que gostaríamos de aproveitar a presença dos seus reitores para colocar. A primeira é sobre uma norma do Orçamento de Estado de 2016. O Orçamento de Estado de 2016 inclui, não vou aqui explicar porque toda a gente sabe do que é que estamos a falar, a possibilidade das instituições de ensino superior públicas procederem a contratações num formato e numa acessibilidade que não existia anteriormente. Gostávamos de saber, enfim, se não tiverem números globais, pelo menos do caso que os seus reitores conhecem por serem das suas universidades, que efeito é que essa norma está a ter? Há, de facto, concursos abertos, são muitos, são poucos, que efeito, é claro que nós sabemos que isto demora o seu tempo a implementar, mas gostaríamos de saber qual é a tendência. E a segunda pergunta, sem ser sobre propinas, também é muito concreta. Quais são os efeitos, qual é a avaliação que fazem para futuro do contrato entre o Governo e as Universidades Públicas Portuguesas que foi assinado recentemente e que também já foi mencionado. Claro que foi mencionado para falar dele como um fator que impende sobre a questão das propinas, também foi falado numa perspectiva mais vasta, numa perspectiva de confiança. Gostaríamos também, se pudessem dizer-nos alguma coisa sobre isso. Sr. Presidente, não abusei exageradamente hoje. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu imagino que passaria a palavra a Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores reitores, também antes de mais agradecer a vossa disponibilidade para connosco aqui na Comissão de Educação e Ciência discutirem um conjunto de assuntos e desta vez nomeadamente também relacionado com um projeto que o Bloco de Esquerda apresentou e que baixou à Comissão sem votação e, portanto, essa também é a informação que tenho para vos dar, é que o projeto do Bloco de Esquerda desceu à Comissão sem votação, está num momento em que será aqui discutido na especialidade e, portanto, não terei, nem eu, nem o resto dos senhores deputados, uma resposta sobre regulamentação e até sobre a própria finalidade ou relatório final, digamos assim, em que se depois encontrará o projeto. Portanto, está em discussão. Agora, alguns dados importantes e uma discussão que foi aqui aberta também é importante sobre o peso das propinas e o papel das propinas. Em primeiro lugar, a visão geral e conceptual que o Bloco de Esquerda tem para o ensino superior é um ensino superior onde não existem propinas e, portanto, admitimos que de uma forma ideal não existirão propinas no ensino superior, aliás, tal como já aconteceu no passado, não é uma inevitabilidade. Para isso sabemos que é preciso uma alocação de verbas que neste momento não está prevista, mas também é verdade que não devemos desistir desse objetivo. Aliás, já vários partidos têm vindo a demonstrar essa preocupação com o peso que as propinas têm no ensino superior e principalmente com o peso que as propinas têm no bolso das famílias e de quem estuda, e também olhamos para alguns exemplos da Europa e olhamos até para muitos dos exemplos que nós utilizamos em Portugal como uma visão do futuro, é exatamente sistemas de ensino que não têm propinas e, portanto, são totalmente gratuitos. Se é verdade que grande parte das desistências no ensino superior ou do abandono escolar podem não estar relacionadas diretamente com os custos das propinas, eu acho que a pergunta deve ser ao contrário, que é: quantos alunos não entram sequer no ensino superior ou não se candidatam ou nem sequer se inscrevem, exatamente porque sabem que as propinas valem, em média, 1.000 euros, em algumas instituições menos, é verdade, e que as bolsas de ação social não chegam a tempo para pagar, em parte, essas propinas e, portanto, há uma dificuldade muito grande numa gestão familiar, numa gestão financeira familiar, em muitas das vezes ter um estudante deslocado da sua cidade e ter de pagar propinas, esperar pela Bolsa de Ação Social. Bolsa de Ação Social essa que, se for uma bolsa mínima, vale 1.000 euros e, portanto, estamos a admitir que o apoio que o Estado dá é apenas para pagar, muitas das vezes, o valor da propina. Nós estamos a admitir que, hoje em dia, um sistema de bolsas, em que a bolsa, em que se for atribuída à bolsa mínima, e são bastantes esses casos, estamos a admitir que o dinheiro que o Estado entrega ao estudante, na verdade, ao fim de 10 meses ou 11 meses, entrará diretamente na instituição de ensino superior e, portanto, isso, do ponto de vista da ação social, também é discutível o valor da bolsa mínima. E, portanto, é um bocadinho difícil aceitar, se me permitem, que o problema social que se coloca hoje com o valor das propinas é um pseudo-problema social. Eu acho que é realmente um problema social e olhamos, por exemplo, para o Estado da Educação 2015, o relatório que a CNE fez, e diz o seguinte, em vários números e até nas palavras do Sr. Presidente da CNE: é natural que o elevado nível de seletividade dos ensinos básico e secundário, combinado com a quebra demográfica e agravamento das condições económicas das famílias, se traduza de imediato numa quebra da procura de ensino superior. Eu vou repetir. O agravamento das condições económicas das famílias se traduza de imediato numa quebra da procura de ensino superior. De facto, depois de um crescimento sustentado até 2010, os 5 anos seguintes registaram uma quebra de cerca de 20% nas primeiras matrículas nos 3 ciclos de ensino superior. Ou seja, não é diretamente um problema de abandono escolar de quem já entra, frequentou e, por razões várias, deixou de frequentar, mas é sim um crescimento sustentado até 2010 e depois, os 5 anos seguintes, ou seja, até 2015, uma quebra de cerca de 20%. Ora, parece-me difícil, mesmo sustentando com mais verbas uma ação social que neste momento é débil e deficitária para os problemas que nós temos, há um problema estrutural no ensino superior, que é o problema de financiamento e o seu modelo de financiamento. Trocou-se um financiamento estatal por propinas e, portanto, há uma lógica de quebra de uma lógica geral de Estado Social com uma lógica de utilizador-pagador. Nós não acompanhamos essa visão. Achamos que o problema das propinas é um problema social, e terminarei, Sr. Presidente, e achamos também que não é apenas com um melhor sistema de ação social que se vai resolver isto. É óbvio que, e falarei pelo projeto do Bloco de Esquerda, é preciso uma alocação de verba para dar um apoio às instituições se o mecanismo extraordinário realmente entrar em vigor. Não há dúvida nenhuma disso, aliás, em
Obrigado,
relação a isso,
deputado,
em relação até à amnistia. Agora, não podemos estar sempre agarrados a uma lógica em que as propinas são uma inevitabilidade e é preciso, sim, forçar e ter uma visão
Muito
de
obrigado.
Alargamento do financiamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado e peço desculpa pela...
Eu passaria, desde já, então, a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Eu começo por saudar e agradecer a presença dos senhores reitores, na pessoa do Sr. Reitor João Gabriel Silva e estendendo a todos os restantes membros do grupo aqui presentes. O CDS manifestou a sua posição em plenário, na discussão que foi feita sobre estes projetos, de não acompanhar nenhuma das propostas aqui realizadas, quer no que diz respeito aquelas que falam sobre o valor das propinas e a forma de pagamento, quer aquelas que têm a ver com o tratamento a dar às ditas situações dramáticas que entrou agora aqui na gíria da Comissão. Porque, basicamente, este conjunto de propostas toca em dois aspectos que têm que ver, por um lado, com a capacidade e a qualidade do serviço de ensino superior prestado pelas universidades e, por outro lado, com a autonomia que foi conferida e não permitida pontualmente às universidades para a gestão das suas casas. E explico então porque é que nós não acompanhamos estas visões. As propinas, como sabem, existem desde 2003 como um pilar do financiamento e neste momento não foi trazida à discussão, ao contrário de outros anos, a sua existência. Neste momento o que se está a falar é sobre o seu valor e concretamente sobre o congelamento da indexação que está prevista, que é a inflação e que, portanto, em termos de aumento máximo, estaria na casa dos 7 euros por aluno por ano. E é disso que estamos a falar, do impacto para cada aluno de 7 euros por ano. Por outro lado, o que é que temos no outro prato da balança? Temos uma altura em que as universidades têm tetos de financiamento contratualizados recentemente no verão com o Ministério da Educação. Queremos, ao mesmo tempo, e é a intenção do Governo, reduzir a precariedade do emprego dos docentes, ao que tentarei já ir mais à frente com uma questão. Pretende-se, ao mesmo tempo, aumentar o número de diplomados e, portanto, parecem-me ser contraditórios os sinais que estamos a dar às universidades. Isto quanto ao valor. Quanto ao faziamento, tem sido bastante clara a posição, quer do CISP, quer agora também do CRUP, quanto à existência já atualmente deste tipo de prática no terreno, enfim, se não 7, 5, 6, 10, o que for, presumo eu, o bom equilíbrio entre a prática de gestão de tesouraria das casas e aquilo que os alunos podem efetivamente conciliar. Quanto, de facto, àquilo que foi falado, às ditas situações transitórias e difíceis por carência económica que é preciso atender, eu acho que isto não é um assunto menor, é um assunto grave. Porquê? Porque, exatamente como diziam aqui, 5 anos depois, vir dizer aos alunos, agora sim, vem então pagar as tuas dívidas, significaria acreditar que daqui a 5 anos eles estão numa condição financeira melhor para o fazerem. E isso não é garantido, não é? Infelizmente, dado a situação que conhecemos todos, não é garantido que 5 anos depois do curso os alunos tenham um emprego que lhes permita pagar as propinas. Implicaria processos de execução fiscal, que é preciso regulamentar, mas sobretudo coloca-me uma questão que é esta, que é o perigo de nós daqui a 5 anos estarmos aqui a discutir o que é que vamos fazer a um grupo muito significativo de alunos que agora não tem capacidade de pagar as dívidas e então que lei é que nós vamos agora criar para resolver o problema que criámos há 5 anos atrás. E portanto isto parece uma má prática legislativa, uma má forma de resolver um problema que sabemos que existe e como os senhores reitores aqui falaram, é tratado em sede da autonomia de cada instituição. E a minha pergunta concreta sobre isto é, exatamente que mecanismos é que as várias universidades têm em marcha para atender, qual é o processo, ou se existe uma boa prática neste processo, e qual é a eficácia na resolução destes casos, nestes casos em que comprovadamente há uma carência económica e que não se pretende que um aluno que tem aproveitamento escolar abandone a instituição. Portanto, na opinião do CDS, é de facto em sede da ação social escolar que estas questões têm que ser tratadas, porque são questões que não são transversais a todo o sistema, mas são bolsas, agora num outro sentido, são grupos de alunos, segmentos de alunos aos quais é preciso atender, e a ação social escolar é um instrumento dirigido a essas situações e não as propinas, que são um instrumento transversal, flat, a todo o sistema. Finalmente, e porque tenho tempo, extraordinariamente, tenho uma última questão que tem que ver com o Decreto-Lei 57 de 2016, com o Decreto-Lei do Emprego Científico, que foi uma alteração que termina com o programa do investigador FCT e desenvolve um novo quadro para a contratação no emprego científico. Como também estamos em sede de, ou próximo de sede de discussão orçamental, eu gostaria de saber se, na opinião do CRUP, este regime traz alguma alteração de monta, se permite a renovação tão desejada dos quadros das instituições de ensino superior, e, portanto, que apreciação é que fazem, embora ainda vá entrar em vigor, daquilo que o decreto-lei permite antever. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Anelita Bessa. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista para fazer a sua intervenção sobre este assunto.
Obrigada, Sr. Presidente. Já agora, Ana Mesquita.
Ana Mesquita, peço desculpa.
E começo por cumprimentar os senhores representantes do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas aqui presentes e agradecer a disponibilidade para virem connosco debater os assuntos que temos em cima da mesa e pedir desde já também desculpas por não poder ter estado presente desde o início desta audição, tendo em conta que tive em representação da 12ª Comissão na cerimónia dos 20 anos da CPLP. Por isso, se eventualmente me falhar aqui alguma questão, desde já também solicitar a vossa compreensão. Eu começaria por tentar fazer um pouco o enquadramento e a visão que presidiu à elaboração da proposta que nós aqui trazemos, que efetivamente o que pretende é o não reconhecimento dos atos académicos realizados durante o período correspondente à propina que esteja em atraso, apenas até à altura em que esteja regularizado o pagamento. E este enquadramento para nós passa por uma questão fundamental, que é o direito à educação e ao acesso aos mais altos níveis de ensino enquanto um direito constitucional, inscrito, portanto, na nossa lei fundamental, a forma como podemos e devemos materializar este mesmo direito. E é um pouco a pergunta de partida em relação a isto, tendo em conta uma realidade que temos e que existe e que não pode ser negada, de que existem efetivamente estudantes que abandonam o ensino superior por dificuldades concretas em pagar as propinas. E muitos já o declararam publicamente. Apesar dos constrangimentos que assumir este tipo de situação de fragilidade também implica a nível pessoal e para os quais também devemos estar sensibilizados. Ora, como devemos materializar então este direito constitucional? Quanto a nós, PCP, a primeira questão seria um financiamento adequado das instituições de ensino superior. Esta era para nós a pedra de toque fundamental para, obviamente, conseguirmos dar resposta a este direito. Depois, e naturalmente, o reforço da ação social escolar. Depois, e obrigatoriamente, a melhoria das condições gerais de vida dos portugueses, porque não está desligada uma coisa da outra, de maneira nenhuma. Por fim, e porque nós consideramos que, de facto, isto iria corresponder cabalmente também àquilo que está previsto na nossa Constituição, seria a gratuitidade de todos os níveis de ensino, incluindo o superior. Este é, de facto, o critério que nos levou a propor este projeto, que estamos aqui a discutir, e não outro. Nunca seria, obviamente, uma estratégia de ataque às instituições, nem nada que se parecesse, porque nós, como é sabido, temos uma posição de profundo respeito pela nossa educação e tudo faremos para continuar a dignificar a educação do nosso país. Há, no entanto, outras questões que aparentemente terão sido levantadas, eu não sei exatamente com que detalhes, mas quando se fala que as propinas não são a maior causa de abandono, há estudos contraditórios, não é? Porque se eu bem li aquilo que saiu da Universidade de Évora, um dos estudos que foi publicado em 2016, em que era referido que quase 80% dos alunos que abandonam o ensino superior durante o curso fazem por dificuldades em pagar propinas. Inclusivamente apontaram grandes dificuldades no pagamento, nomeadamente no ano 2014, em que houve um abandono de quase 20% de alunos da instituição. Segundo o levantamento que foi feito, a causa apontada por 78% dos estudantes tinha a ver precisamente com a questão das propinas. E, portanto, a segunda causa que foi apontada, que está profundamente ligada, tem a ver com despesas de casa, alimentação e transportes. Ora, obviamente, se nós formos a ver aquilo que é a prioridade da vida dos alunos, eles precisam ter um teto e precisam ter algo que comer. O que é que vai ficar para trás? Acabam por ser, evidentemente, as propinas. E não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência, efetivamente. E nós não podemos negar que esta situação existe e que é vivida e, de facto, para quem tem a infelicidade de a viver, é dramática. E posso-vos dizer de experiência própria que não é nada agradável. Quanto a outra questão também, creio eu, que é aqui de levantar, é que também a própria UTAD, em 2014, fez um estudo relativamente a esta matéria, não é? E apontava-se aqui estas dificuldades, inclusivamente a dificuldade do incumprimento dos prazos foi apontada como, creio que o coordenador do estudo falava desta situação, de haver cerca de 20%, creio cerca de 1.000 estudantes que teriam esta dificuldade mais concreta é dar resposta atempada ao pagamento das propinas. Ora, pois, esta resposta que nós aqui temos, e vou-me encaminhar para o fim da intervenção, esta proposta que nós aqui temos, naturalmente não é no sentido de discriminar uns ou outros, os que são bons cumpridores e os que não são, mas temos que, de certa forma, garantir que há uma resposta digna para todos estes estudantes e que não pode ficar ao critério e ao sabor de cada instituição, porque estamos a falar efetivamente daquilo que é um direito constitucional. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim das intervenções dos deputados e eu agora passaria a palavra ao Sr. Professor Reitor da Universidade de Coimbra, que está aqui na posição de Vice-Presidente do Grupo também, e passava-lhe, portanto, desde já a palavra para os 15 minutos seguintes.
Com certeza. Bom, eu e os meus colegas vamos tentar responder a todas as questões que foram levantadas aqui de forma objetiva e rápida, começando pelas perguntas da Sra. Deputada Nilza Sena. Diria que o orçamento que foi, as propostas de orçamento que foram feitas para o próximo ano, incluem, em acordo completo com as instituições, o necessário para as reversões salariais, portanto, correspondem aos mesmos níveis orçamentais que vinham atrás, com essa compensação, e houve acordo com todas as universidades, e, portanto, não temos nenhum reparo a fazer nessa matéria. No que diz respeito a este ano em concreto, os pagamentos foram feitos agora em setembro e, portanto, também não há dificuldades nessa matéria. Portanto, essa questão está, na nossa perspectiva, resolvida. No que diz respeito à extensão à Universidade Aberta à Ação Social, pois o professor Paulo Dias já falará sobre o assunto. Depois há aqui várias questões que foram levantadas por vários deputados e que têm a ver com a questão das tais situações dramáticas, como é que se pode melhorar. Eu diria que é obviamente que existem situações difíceis, dramáticas, se quisermos chamar-lhes assim. Mas tem muito pouco significado numérico, e eu reforço aquilo que já disse antes. Eu poderia dizer assim, o que é que nós, e até respondendo a uma questão que o Sr. Deputado Porfírio Silva mencionou, do que é que nós podemos fazer para melhorar o sistema justo em relação àquilo que existe atualmente. Eu apontaria seguramente duas questões, embora depois pudéssemos fazer as coisas mais tarde, porque não tinha essa questão em concreto preparada com precisão, mas há duas que nós temos mencionado com muita frequência. Uma é que o cálculo do rendimento das famílias, dos agregados familiares para a atribuição da Bolsa é feita com rendimentos brutos. Os rendimentos brutos têm enormes variações em relação a rendimentos líquidos. Há uns anos atrás havia uma avaliação mais próxima dos rendimentos líquidos que, no nosso entendimento, era mais realista. Tem a ver coisas como a deslocação, tem a ver com coisas como rendas de casa, como situações de doença prolongada que têm custos elevados. Portanto, há aqui toda uma diferença entre um rendimento bruto e um rendimento líquido e nós seguramente veríamos com muita simpatia que passasse a ser uma tentativa, pelo menos, de aproximar mais daquilo que é o efetivo rendimento líquido disponível nos agregados familiares. O outro, esta norma, que é de facto a norma mais decisiva da ação social, que é a questão do aproveitamento escolar, que nos parece genericamente uma norma razoável, pedir que as pessoas façam 6 cadeiras em 10 é razoável, mas aquilo que a ação social tem pouca flexibilidade é em reconhecer que por vezes há situações essencialmente de doença, às vezes de desemprego, que causam uma quebra momentânea num determinado ano letivo do desempenho escolar de um estudante. E ele, a partir do momento em que tem um ano letivo com aproveitamento escolar inferior a 60%, está fora do sistema de bolsas. E depois, para regressar, é um esforço enorme. E, portanto, se houvesse aproximação ao rendimento líquido e reconhecimento de situações pontuais, momentâneas, de um ano letivo, em que a pessoa tem um rendimento inferior àquilo que o próprio gostaria de ter, por razões familiares, a maior parte das vezes, pois acho que isso eram melhorias que tinham um impacto significativo, particularmente nas tais situações mais difíceis que ainda agora aqui foram mencionadas. Enfim, eu já agora, a propósito desta última questão levantada pela deputada Ana Mesquita, portanto, de facto, nós no início estivemos a mencionar isso. Na nossa avaliação, o número de casos de abandono do ensino superior por dificuldade no pagamento das propinas é completamente residual. Isso não é a causa principal, que o Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Autor já vai mencionar essa questão do estudo em particular. Esse estudo da Universidade de Évora, confesso que não conheço, os dados da minha universidade e que nós temos agora, enfim, a comparar uns com os outros, não apontam nada nesse sentido. A maioria esmagadora das pessoas que saem é por desadaptação, é por insucesso escolar, sabem que há muita gente que entra em terceira, quarta, quinta opção e, portanto, o curso não é propriamente aquilo que eles gostariam. Há muitas razões para isso, mas as questões financeiras são claramente muito, muito minoritárias. E, além disso, a questão financeira principal, muitas vezes, não é a propina, que são 1.000 euros, é os 5.000 para estar deslocado. Não é? Essa é que faz verdadeiramente a diferença. E isso não se resolve desta forma, resolve-se com reforço da ação social, como nós dissemos. E, portanto, se há 150 milhões, repito, ou 200 milhões, que é o que isto iria custar às instituições de ensino superior, disponíveis, pois devem ser injetados na ação social e nós aplaudiremos isso profundamente. E isso, sim, poderá, como também aqui já foi mencionado, resolver um problema que é real, que são as pessoas que nem sequer tentam entrar no ensino superior porque não têm condições financeiras para lá estar. E isso resolve-se com o sistema de ação social, não é permitindo que as propinas deixem de ser pagas. É claro que disserem assim, nós preferimos um sistema sem propinas, com certeza, fantástico, estaremos todos de acordo, mas é preciso que o financiamento correspondente seja colocado nas universidades. Isso não pode ser feito à conta do orçamento das universidades, nós não temos capacidade de resistir a isso. É só isso que eu estou a dizer. Quanto à... As contratações e ao contrato com o Governo, eu queria dizer que o contrato com o Governo é visto por nós todos como uma coisa muito positiva, foi um momento muito positivo, principalmente porquê? Porque nos dá estabilidade e perspectiva plurianual. Nós passámos a ter um grau de confiança elevado, que acho que temos todas as razões para ter, que o nosso orçamento vai estar estável nos próximos anos. Isso significa que nós podemos fazer planeamento dentro da escassez de recursos que temos, podemos utilizar melhor os recursos disponíveis porque conseguimos ter um horizonte mais alargado. Isso é absolutamente decisivo. Isso permite-nos fazer um planeamento, nomeadamente em termos de contratações, que foi outra questão que também aqui foi levantada, que é completamente diferente. Eu posso dizer, nós temos a fazer agora um levantamento entre nós muito rapidamente, e a perspectiva do número de concursos abertos no próximo ano no conjunto das universidades portuguesas é 520 concursos, o que significa, não são todos para a entrada, ou melhor, são todos... O maior número, à volta de 200, são para novos professores auxiliares e os outros são para concurso de catedrático associado, onde podem ou não entrar pessoas, enfim, a maior parte das pessoas são pessoas que já estão nas instituições, mas entram, por exemplo, muitas pessoas com frequência que vêm da carreira de investigação, pessoas com currículos sólidos que têm esta oportunidade de entrar, e isso é uma coisa que ocorre com relativa frequência. E, portanto, estamos a falar de um número elevado e eu posso dizer com absoluta clareza que se não fosse a perspectiva de estabilidade orçamental que o contrato assinado com o Governo traz, atrás, o número de concursos que nós estaríamos a falar não seria 520, estaríamos a falar para aí de, vou mandar um número um bocado para o ar, é verdade, mas a ordem de grandeza é que conta, 200, e já seria com sorte. Porque, de facto, as instituições, quando abrem um concurso a termo indeterminado, portanto, sem termo, para a vida, pois têm que ter perspectivas de que há estabilidade orçamental suficiente para pagar, não este ano, mas nos anos todos que se seguem. Portanto, essa estabilidade é absolutamente importante, decisiva, e obviamente que, também quero dizer isso com a clareza absoluta, a retirada do sistema que estas propostas que desoneram o pagamento das propinas representaria, mata a maioria esmagadora destes concursos, porque a partir desse momento deixou de haver dinheiro e eles acabaram-se, quer dizer, também há que dizer isso com absoluta clareza. Que mecanismos as universidades têm em marcha para não haver abandono? Todos nós temos, enfim, formatos diversos, no caso da Universidade de Coimbra chamamos um fundo de ação social, um fundo de apoio social, aliás, criado já em 2004, precisamente quando houve o aumento das propinas, em que nós tentamos ir para além das bolsas de ação social. Portanto, nós sabemos que as bolsas de ação social têm patamares modestos, digamos assim. Há alunos que ficam ali naquela zona de transição, cujo rendimento agregado fica na zona de transição e que se arriscavam a ficar fora do sistema por dificuldades económicas, e nós no fundo introduzimos um escalão adicional e alguma capacidade de responder às situações de emergência que aqui já foram mencionadas, nós introduzimos um escalão adicional para, sobre as bolsas de ação social. E em maior ou menor grau é basicamente isso que nós fazemos. Quanto à questão, e por último, enfim, agora quero passar ainda a palavra aos meus colegas, em relação ao decreto 57 de 2016 do investigador, devo dizer que nós ainda não conseguimos ter uma visão muito precisa disso, mas há uma coisa que nós podemos, enfim, e que vai criar muitas dificuldades, há ali muitas zonas que estamos muito apreensivos com esse decreto, devo dizer, porque ele tem muitas zonas de indefinição, vai ser de aplicabilidade muito difícil, mas há uma coisa que nós podemos dizer desde já, é que vai ser muito mais caro contratar pessoas, isso significa que vamos ter menos pessoas no sistema, porque os orçamentos são iguais, eles não estão a crescer, isso vai ter um problema, claro, em termos de não pessoas no sistema, embora nós ainda não consigamos quantificar isso, porque ela é de aplicação muito complexa, acho que há muitas coisas por definir, e portanto ainda não é nada evidente como é que vai acontecer, mas esse já é claro, portanto nós vamos com a menos que haja mais dinheiro, mas não vemos de onde é que ele vem, vai haver menos pessoas no sistema, e portanto isto vai resultar em menos investigadores no ativo, o que para nós não é um bom desenvolvimento. E passo a palavra aos meus colegas.
Só muito brevemente, desculpe, só para complementar aqui, aproveitar. Os mecanismos que são utilizados, no caso de Escuté, só posso dar o nosso exemplo, nós temos um fundo de emergência, precisamente para situações que surgem para além da Bolsa de Ação Social, e temos também um mecanismo de plano de pagamento de propinas. Nós, para além de termos 9 prestações anuais, portanto os estudantes podem pagar em 9 prestações anuais, já há bastante tempo que temos esse sistema montado, temos um plano de pagamento para as pessoas em dificuldade, ou seja, se as pessoas, e nos casos, depois temos que ver sempre caso a caso, para não haver abuso, mas elas podem inclusive passar de ano com pagamentos em atraso, desde que façam um plano de pagamento e comecem a pagar. O plano tem dois efeitos, a partir do momento em que comecem a pagar, não pagam juros e podem transitar de ano inclusive com esse plano de pagamento. Do ponto de vista... já agora digo o seguinte, este programa começou precisamente quando houve a indexação das propinas à taxa de inflação e assumimos no grupo, já há uns 5 ou 6 anos, que esse diferencial iria em todas as universidades para esse fundo de emergência. Portanto, quando se cortam essa indexação, esse fundo de emergência diminui, também quero chamar a atenção a isso. Portanto, este ano já não houve esse aumento dos 7 euros, ou o que seria, o meu fundo de emergência diminuiu, porque foi só com receita própria que no nosso orçamento metemos mais dinheiro nesse fundo. Portanto, em termos de... Queria só reforçar uma coisa. A questão, eu penso, do acesso é muito diferente da universidade para a universidade, porque a origem dos alunos são muito diferentes. E não é só a origem dos alunos, é também a hipótese, com as notas que eles têm, de poderem escolher o curso que querem. E aí entramos outra vez na questão dos deslocados. Eu acho que há aqui um esforço a fazer na ação social sobre especificamente as pessoas que se têm de deslocar da sua residência habitual para tirarem os seus cursos, que não pode ser, tem que ser diferenciado de uma bolsa de ação social geral. Porque eu acho que aí, principalmente as universidades do interior, como a UTAD e outras, são as que de facto sofrem mais com esse deslocamento. E era para chamar um bocado a atenção desse.
Sr. Professor.
Obrigado por me darem a palavra. Eu não iria responder de uma forma direta a todas as intervenções e tentar fazer uma síntese. Sim. De forma complementar, há aqui uma questão que foi levantada pelo Partido Socialista, que me tem particular interesse. Eu continuo a dizer que acho que é um contrato de confiança. Portanto, os reitores assinaram todos um contrato em Guimarães e que existem, se o cumprimento desse contrato vai ultrapassar muitas das debilidades do sistema. Designadamente, o que disse a senhora deputada do PSD, um reforço da autonomia. Como sabem, estamos dependentes da ESPAP e desculpem uma brincadeira, mas qualquer dia temos que ir comprar as batatas a Lisboa, não é? Portanto, esta centralização, a questão do INA, portanto, este é fundamental desburocratizar e descentralizar um pouco. Isto para nós, como sabem, o impacto de uma universidade em Trás-os-Montes na região é absolutamente assustador. Nós temos um orçamento muito superior à autarquia e, portanto, somos a maior empresa empregadora. Reparem esta situação. Por outro lado, ao seu deputado, há uma questão que diz que há uma aposta clara na renovação do corpo docente. Esse é um dos maiores problemas das universidades portuguesas. Temos uma média etária de 55 anos, ou seja, se adiarem os anos da reforma, ainda estaremos mais novos. Mas todos seguramente sabemos que daqui a 5 anos estamos 5 anos mais velhos e, portanto, isto estamos com uma média etária de 55 anos e há divergência. Portanto, o que é que diz? Que a renovação pode ser feita se durante os próximos 3 anos, nos primeiros 3 anos em que se fizer a contratação, haverá um apoio adicional de 50% para apoiar estas universidades. Portanto, isto, as universidades que optarem por esta ação, isto é fundamental e o Sr. Professor saberá muito bem que este é um dos maiores problemas. Segunda questão, o estudo que foi aqui falado com o Sr. Deputado do Partido Comunista é elaborado por pessoas independentes, é um investigador que muitos reconhecem nesta sala, na minha ala direita, que é Fernando Bessa, e ele aponta claramente, ala direita, do ponto de vista, porque eu estou aqui ao centro, e ele aponta claramente que é importante apostar na ação social, isto vai reforçar aquela primeira intervenção, e era importante que se desenhasse um programa contra o abandono escolar. Este era preciso, aí sim, desenhar um programa. E permitam-me que defenda a minha dama. Há aqui um programa que eu gostaria que todos os deputados de todos os diferentes partidos apoiassem. É o mais superior. Como é que nós poderemos diminuir, quando pedimos mais solidariedade à Europa entre o Norte e o Sul? Eu peço mais solidariedade neste país entre uma mancha que está situada entre Lisboa e o Porto e o resto do país. Sr. Deputado,
obrigado. Eu passaria a palavra. Tem um minuto ou dois para tentar finalizar.
Eu vou responder da maneira mais rápida. Não tem ação social escolar. A Universidade Aberta, precisamente porque não está o regime de ensino e assistência não está regulado neste país, não é abrangida pela ação social escolar. Portanto, significa que todos os alunos estão desprotegidos. Tudo o que aqui foi dito e o que é o mais importante, que é a missão social e a intervenção e o apoio, não pode ser realizado de uma forma regular. O que é que a Universidade Aberta tem? Porque tem uma missão social, cumpre, e essa é uma preocupação central. Tem um sistema próprio que atribui um subsídio e segue as regras próximas da ação social escolar para haver a maior transparência. E é isso que fazemos, sai do nosso orçamento, sai do orçamento do salário da universidade. Por outro lado, devo dizer também, e é muito importante este aspecto, portanto, nós temos um plano de pagamento para os alunos que estão em dificuldade. Quando há pouco se falavam das questões limite, situações dramáticas, a Universidade Aberta tem uma população acima dos 21 anos, porque 21 é o limite da entrada, e é uma população que, de um modo geral, está no mercado de trabalho. De um modo geral. O problema é que muitos alunos da Universidade Aberta estão desempregados, não estão no mercado de trabalho, não são ativos e precisam claramente de apoio social. Deixem-me só dizer isto para terminar. Nem sequer o prémio de mérito é atribuído a um bom aluno da Universidade Aberta, o que é grave. O prémio de excelência.
Muito obrigado. Muito obrigado ao grupo. Agradeço a vossa presença aqui. Como perceberam, isto é um assunto que nós estamos, nesta altura, preocupados. Todos os grupos parlamentares, de certo, que gostaram muito de vos ouvir. Acho que foi, as vossas respostas foram muito claras e, portanto, eu gostaria também de em nome dos grupos parlamentares, agradecer a vossa presença aqui e esperar que possamos vê-los com mais frequência para discutir outros assuntos. Muito obrigado.